16 a 18, eu quero pedir que a mesa coloque na NVI, tá ok? Versão NVI. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Amém? Aleluia, glória a Deus. Querido, preste atenção. Esse texto, ele vai nos nortear para a voz que o Espírito Santo está nos dizendo à igreja. Eu queria pedir que a diaconia ajudasse aquela aglomeração que está ali fora, a não ser que as pessoas estejam realmente de trabalho, que as pessoas fossem direcionadas a vir aqui para dentro, amém? Ou que elas pudessem ir para suas casas, porque ali, além de tumultuar o ambiente, vai nos dificultar a organização do culto. Então, por favor, os irmãos estão ali na frente, podem retornar, somente os que estão de trabalho, amém? E aqueles que estão indo, Deus abençoe, que vá de guarda-chuva, porque a chuva pode atrapalhar, amém? Aleluia. 2 Coríntios 4, 16, 4 de 16 até o 18. Por isso, não desanimamos, amém? Amém. A gente já poderia parar o culto por aqui mesmo, amém? Não desanimamos, é o que o Espírito Santo está dizendo para você e para mim. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo, vocês estão lendo ali comigo? Estamos sendo, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Glória a Deus. Pode continuar, querido. Até o 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, eles estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles, ou seja, mais do que todos os sofrimentos. A glória eterna que está sendo produzida em nós pelos próprios sofrimentos, elas estão gerando em nós um peso de glória que é muito maior do que o peso dos sofrimentos. Amém? Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ressaltar para você aqui, querido, nessa palavra que o Espírito Santo está nos dizendo nessa noite. Não desanimemos. Não desanimemos, querido. Essa palavra está dizendo que nós vemos nesse texto duas ações que estão acontecendo paralelamente e também ao mesmo tempo na vida de uma pessoa que serve ao Senhor. O texto está dizendo, a mesa, se puder me acompanhar no texto, é bom, tá ok? O texto está dizendo que há uma ação interior acontecendo no mesmo momento que no exterior. Então diz que, embora exteriormente, no momento dos nossos sofrimentos, nós estejamos sendo desgastados, interiormente, ao mesmo tempo, está acontecendo um processo de renovação. Então veja bem, o teu sofrimento, a tua batalha, ela desencadeia um processo exterior, mas um processo também interior. No exterior, você está sofrendo desgaste. A batalha que você está vivendo hoje, a luta, a guerra que você está vivendo, ela está te desgastando exteriormente. Ela vem às vezes para te deixar abatido. Às vezes é muito comum de você, às vezes, tá passando por uma luta, por uma batalha, você fica com um semblante meio entristecido, né? Dependendo do nível da batalha, você até às vezes perde o apetite, né? Fica até sentindo fraco, debilitado fisicamente, porque há lutas e lutas, e tem algumas delas que são difíceis de nós atravessarmos. Muitas delas implicam, às vezes, a saúde de quem amamos. Muitas delas, às vezes, implicam condições financeiras que nos levam a ter extremos, a passar por restrições, por vergonhas. Ou seja, são múltiplas as áreas das batalhas exteriores que nós passamos. E a palavra de Deus está dizendo que quando nós passamos por elas, nós não podemos desanimar. Por quê? Embora no exterior nós estejamos nos desgastando, há um processo que Deus está operando interior, dentro do interior do homem de Deus, de uma mulher de Deus, que está fazendo, produzindo uma renovação. Renovação. Querido, a ação exterior, ela é visível, mas a interior não. E muitas pessoas, às vezes, quando ela olha para você, ela só vê aquilo que está aparente no exterior, mas ela não consegue ver o que Deus está produzindo interiormente, lá dentro do seu íntimo, lá dentro da sua, do seu coração, da sua intimidade com Deus. Então, querido, as ações exteriores, elas produzem sofrimentos. Mas preste atenção, o texto diz que essa tribulação, ela não é eterna. A única coisa que é eterna é o peso de glória que é produzido. Mas as tribulações, elas são leves e momentâneas. Elas são passageiras. Elas chegam para alcançar um propósito de Deus. Deus tem um propósito nas batalhas que você vive e que te desgastam. Qual é esse propósito? É aquilo que Ele está produzindo interiormente em você. É aquilo que Ele está gerando no seu homem interior. E o que é que Ele está gerando no seu interior? Um peso de glória. Um testemunho que glorifique a Deus. Algo que marque um relacionamento de intimidade com esse Deus. Uma intimidade a ponto de você fazer como Jó fez quando passou nas batalhas dele. Quando Jó conclui todo o processo de luta, Jó fala o seguinte: antes eu te conhecia somente de ouvir falar, mas agora não. Agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te contemplam. Então, querido, preste atenção. Aquilo que se vê no teu exterior, nas suas lutas, não determina o que você é e nem aquilo que você possui no seu interior. Todas essas ações externas e internas, o que é visível e o que é invisível, tudo isso tem a ver com as batalhas que enfrentamos e como Deus está particularmente interagindo com cada uma delas e cada uma das etapas que essas lutas têm em nossas vidas. Querido, preste atenção. Nós vivemos em um mundo físico e em um mundo espiritual simultaneamente. A Bíblia, você já ouviu eu ministrando a respeito disso e te ensinando que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos assentados com Ele. Então o nosso corpo físico está nessa terra, mas o nosso espírito está conectado nas regiões celestiais. Então nós vivemos no mundo físico e no mundo espiritual simultaneamente. Agora, saber quem nós somos espiritualmente e aquilo que nós somos capazes de fazer por quem nós somos, isso tem um significado poderoso na vida e na história de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Isso determina o estilo e a qualidade de vida que esse homem, que essa mulher vai vivenciar aqui na terra. Por que é importante nós saber quem nós somos em Deus? Querido, quando você sabe quem é você, você sabe que aquilo que você é habilitado a fazer. Você sabe quando você reconhece a natureza. Eu cheguei a dar um exemplo aqui quando eu estava falando na unção do Tiago, né? Quando eu estava falando, olha, aqui, o peixe, você não precisa ensiná-lo a nadar. Ele nada porque é da natureza dele. Entende? Ele não tem a mente que nós temos. Ele não tem a inteligência, a sabedoria que nós temos. Ok? Mas ele já nada por natureza. Agora imagina nós, filhos de Deus, se nós tivermos um entendimento de quem nós somos realmente em Deus. Porque aquilo que você é vai mostrar para você e determinar dentro do teu interior aquilo que você pode, aquilo que você é capaz de realizar. Presta atenção, querido. O ser, ele vem antes do fazer. Nós não precisamos fazer para ser. Nós simplesmente fazemos porque nós somos. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, a natureza de Deus está dentro de você. Por essa natureza divina está dentro de você, você é capaz de fazer tudo aquilo que a natureza divina te habilita a fazer. Então preste atenção, querido. Saber entender isso é extremamente importante no reino de Deus e na vida cristã. A expressão do texto que nós lemos ali, exteriormente, ela fala do que está acontecendo no homem exterior. Ou seja, do que está acontecendo na carne. O nosso homem exterior. Agora, as nossas batalhas, elas desgastam o nosso homem exterior. E é por isso que nós precisamos aprender a cuidar do nosso homem exterior. É por isso que você tem que aprender a se alimentar. É por isso que você tem que aprender a qualidade do seu sono. É por isso que você precisa aprender a se exercitar. Por quê? Porque nós, enquanto estamos nesse corpo físico, nós vamos ter desgaste no nosso corpo físico. Então nós precisamos aprender a dar atenção a esses desgastes, para nós vivermos uma qualidade de vida. Mas preste atenção, essas batalhas que desgastam o nosso homem exterior, elas nos vêm para nos dar atenção a esse homem exterior, porque é importante isso. Inclusive o nosso corpo, a palavra de Deus diz que é o templo onde o Espírito Santo habita. Mas aquilo que você vive no seu exterior, ele não pode ser o controlador da sua vida. Ele não pode ser o norteador das suas decisões, daquilo que vem na sua alma. Então o que tem que te guiar? Por onde você tem que ser guiado pela palavra de Deus? Através do seu homem interior, o seu homem espiritual. Então, querido, preste atenção. Quando você entende, quando você discerne e compreende o seu homem interior, isso é potencial. Isso é um dunamis, né? Isso é uma explosão de capacidade, de poder para você operar em Deus. Agora, o texto, ele nos fala que do que acontece no homem interior, né? No espírito, enquanto o exterior se desgasta. O texto diz que interiormente nós estamos sendo renovados. Amém? E como que isso funciona? Como que essa posição, né, de renovação vem? A palavra, né, já diz, renovação é você tornar novo, ok? Aquilo que já estava dentro de você. Você renova, você rejuvenesce. Então o teu homem interior, ele é rejuvenescido. Ele se torna mais forte. Quando você está rejuvenescido, você tem mais aptidão para fazer as coisas, você tem mais ânimo, mais disposição, não é assim? Então nós somos aperfeiçoados na renovação, no rejuvenescimento. E como que isso funciona? Querido, quando você, ainda que desgastado no seu homem exterior, o teu homem interior está sendo recebendo esse processo de Deus, você adquire experiências com Deus. Como que isso funciona na prática? Antes da sua luta, antes da sua batalha, você não tinha um testemunho. Mas e agora? Assim como a Marcele estava falando, olha, agora eu tenho um testemunho. Deus me curou, Deus me fortaleceu. Agora você tem um testemunho. Antes você não tinha, mas agora tem. Né? Agora você tem um testemunho para contar o que Deus fez. Né? E isso produz glória para o nome de Deus. Isso produz glória ao nome do Senhor através de você. Antes você não tinha experiência com Deus. Agora você tem. Depois que você passa por uma luta, por uma prova, agora você passou a ter a experiência. Agora você começa a saber lidar com aquela situação. Antes você não tinha sabedoria. Mas quando você passou pelas provas e você aprendeu com elas, com os erros e os acertos, você adquiriu sabedoria. É isso que o texto está dizendo. Interiormente, você está sendo renovado. O teu espírito que não tinha algumas coisas, agora ela passa a ter. Ok? Coloca o próximo texto, por favor, lá no próximo versículo. Está ali, ó. Pois os nossos sofrimentos leves e movimentando, eles estão produzindo no nosso interior um peso de glória eterna. Note só, o exterior, o sofrimento exterior é leve e momentâneo, mas a glória, o resultado que está produzindo, o testemunho, a sabedoria, o conhecimento, a capacidade de resiliência, tudo isso que está sendo formado, está te rejuvenescendo espiritualmente, tudo isso está te renovando espiritualmente, está acontecendo no teu interior. Então o texto está dizendo que Deus, ele aproveita o momento da sua tribulação leve e momentânea para produzir em você sabedoria, experiência e tudo mais que o Espírito Santo quer desenvolver no seu homem interior. Antes você não tinha poder de Deus operando em você. Mas quando você passa agora pela luta, pela prova, agora você desenvolve a capacidade do poder de Deus, né? Por quê? Porque antes você não orava, mas quando as batalhas começaram a vir, você começou a orar mais, você começou agora a ficar mais dependente de Deus, você começou a ficar mais apegado ao Senhor, você não jejuava, agora você já jejua. Mas as batalhas, elas vieram e você teve que orar, você teve que jejuar, e isso te deu poder no teu homem interior. E hoje você adquiriu poder. Quer ver? Antes você não expulsava demônio. Caiu uma pessoa endemoniada, aí você saía correndo lá para o pastor para chamar alguém para expulsar o demônio. Que você não tinha poder, você não orava, não jejuava, mas porque você precisou orar, jejuar, por causa das suas lutas, das suas tribulações, aquilo desenvolveu poder e intimidade com Deus na sua vida. Agora você se sente mais forte. Agora cai alguém endemoniado do seu lado, você não precisa mais chamar o pastor, o líder, porque você sabe que você tem a mesma autoridade que ele em Deus para expulsar. O que, que é isso, querido? É o que está dizendo ali. É um peso de glória que está sendo formado em você. É um peso de glória que está atuando. E isso é eterno. Isso vai te conectar para um tempo na eternidade. Amém? Você tinha medo dos demônios antes, mas agora você vai lá, usa a autoridade que você adquiriu no meio desse processo e os expulsa. Querido, é por isso que o texto começa logo no início dizendo: por isso não desanimamos. Não desanimamos. A voz do Espírito Santo está dizendo a essa igreja, e você junto comigo é a igreja, amém? A voz do Senhor está vindo para você. Você está diante de um novo ano. Nós estamos diante de 2024. Querido, nós vencemos as batalhas de 2023, mas 2024 vão trazer para nós novos desafios. É um novo território a conquistar. E todo novo território tem novas batalhas. Você tem pedido vitórias a Deus, amém? Você tem pedido para que Deus te dê domínio, para que você conquiste, querido, todas as conquistas que você vai tomar posse delas, você vai enfrentar os gigantes daquela área. E é por isso que o texto está dizendo: por isso, não desanimemos. O Espírito Santo está nos dizendo nessa noite: não desanime nas lutas que você está passando, e nem se atente para aquilo que é aparente. Não se atente. O Espírito Santo está nos dizendo, que está lá no versículo 18. Bota lá no 18: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Olha Deus nos direcionando a fixar os nossos olhos no alvo. Deus está dizendo que nossos olhos não podem estar fixos naquilo que é visível. Porque se você olhar para aquilo que é visível, querido, você não anda pela fé. Você vai ser guiado pela vista. Se no exemplo que a Marcele deu, ela começasse a colocar os olhos naquilo que o médico falou, no diagnóstico daquilo que o médico sentenciou, ela não poderia crer na palavra de cura que o nosso Deus tem para a vida dela, e que ela tomou posse e que mudou. Por quê? Porque ela resolveu onde fixar os olhos. A medicina diz isso. O diagnóstico visível está aqui, né? Estou aqui com restrição no movimento do braço, da perna, no lábio. E segundo a medicina, é irreversível. Mas e para o meu Deus? O que eu creio? Não, a palavra diz que Ele levou sobre si as minhas dores. A palavra diz que Ele levou sobre si. Ela diz que o castigo que me traz a paz está sobre Ele. A palavra diz que aquilo que eu estou passando, essa tribulação, ela é leve e momentânea. Ela não é eterna. Então, em nome de Jesus, não me pertence. Sai de mim. Vai lá para a cruz de Jesus. Porque eu tomo posse daquilo que eu creio, não é daquilo que eu vejo. Os meus olhos não estão fixados naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Isso é fé. O que é a fé? A fé é a prova, é a convicção, é a certeza de que existe aquilo que os meus olhos não estão vendo, mas que eu sei que pela palavra de Deus existe. Então a palavra está dizendo, ok? Versículo 18, que os nossos olhos precisam estar fixos. Eles precisam encontrar um lugar, um alvo. O Espírito Santo está nos dizendo: não fixe os seus olhos naquilo que é exterior, mas fixe os seus olhos naquilo que está acontecendo lá no teu interior, naquilo que Deus está fazendo por dentro de você. Amém, querido? Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amado, preste atenção. Muitas vezes, como seres humanos, nós podemos nos sentir cansados. A nossa alma tenta gerenciar para que nós nos sintamos desanimados, sobrecarregados. Isso, muitas das vezes, vem por causa de muitas batalhas humanas, né, físicas e espirituais também. Mas eu quero dizer para você nessa noite, pela voz do Espírito de Deus, que há uma boa notícia que Deus quer trazer para a sua vida. Há uma boa notícia de Deus para você. É de que Ele está oferecendo para você nessa noite uma perspectiva transformadora para você nessa situação que você está passando, através da palavra dEle e pela ação que o Espírito Santo está realizando no teu interior, no teu homem interior. Essa é uma boa nova, querido. O Evangelho é boas novas. Preste atenção. O que acontece quando nós nos desanimamos pelas lutas? O texto começa dizendo: portanto, não desanimemos. Por que essa palavra vem de advertência quando nós estamos falando sobre lutas, sobre as tribulações? Porque acontecem algumas situações como resultado dessas lutas. Primeiro, o esgotamento espiritual. Espiritualmente nós nos sentimos esgotados. Muitas pessoas, na hora que estão ali passando por luta, têm até desânimo de orar, sim ou não? Vem até aquela vontade dizendo: o que vai adiantar você orar? Muitos param até de jejuar, muitos desanimam. Mas o que é isso? É o desgaste espiritual. É a prova que do ataque que vem para a sua vida, exatamente na hora que você mais precisa daquilo. É na hora da tua luta para produzir o peso de glória, é a hora que você mais tem que orar, é a hora que você mais tem que buscar, é a hora que você mais tem que jejuar, mais ler a palavra, para que enquanto antes esse peso de glória for gerado dentro de você, não tem por que essa luta permanecer. Deus vai lá e te passa de etapa. Mas o desânimo, ele vem exatamente para te fazer se esgotar espiritualmente. Esse é um ataque do teu inimigo. Esse é um ataque das trevas contra você. Então você precisa discernir isso e não permitir esgotamento espiritual na tua vida, querido. Sabe, tem coisa que a gente não sente, não precisa fazer por sentir vontade. A gente faz por necessidade. Quer ver? Quantos estão com vontade de respirar nessa noite? Quem está sentindo uma vontade incontrolável de respirar? Você está aí desesperado, meu Deus, eu quero tanto respirar. Sim, é isso? Não. Você respira por vontade? Sim ou não, querido? Você respira por necessidade. Quantos estão sentindo, de repente, falar da fome, né? Um monte de... vai levantar a mão, né? Quantos estão sentindo uma vontade desesperada de comer? Leão está quase dando um pulo ali, ó, até o teto, né? Dando brado ali de leão, né? Agora, fica 3, 4 dias, querido. Você não precisa comer por vontade, você tem que comer por necessidade. Há muitas coisas que nós não fazemos por vontade, e sim por necessidade. Na vida de um crente, o crente não tem que sentir, ah, eu não orei porque eu não senti vontade de orar. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz aos Tessalonicenses, lá no capítulo 5, versículo 17, diz, orai sem cessar. Por que orar sem cessar? Assim como você respira sem cessar. Porque é uma necessidade, querido. Você não pode parar de orar. Porque é necessidade. Deus autoriza com que tribulações que vêm para ser leves e momentâneas aconteçam na sua vida, para te impulsionar a orar. Eu não estou dizendo aqui que Deus provoca a situação, não. Ele não provoca. Mas eu quero dizer que até o diabo Deus usa para te abençoar. Porque quando o diabo está lá no teu trabalho, está te perseguindo, sabe o que Deus está fazendo? Ele está... porque para tocar na sua vida, primeiro tem que passar por Deus, amém? Se você está falando, ah, o diabo está me perseguindo, pode ter certeza, Deus está autorizando. Porque Deus quer o seu mal? Não. Talvez Deus fale assim, ó, vou usar esse capeta aí só para você orar mais mesmo, vou deixar. Então pode lá, pode perturbar ele, né? Pode pegar o tridente lá e ficar espetando. Para que ele desenvolva. Porque às vezes você para de orar, querido, você desanima. Então as lutas, Deus quer fazer com que produza um efeito de glória. Então o desânimo, ele vem muitas das vezes como um contra-ataque para trazer esgotamento espiritual. Qual é a outra situação que às vezes vem como consequência do desânimo? Perda de foco. É por isso que o texto está dizendo, atentando, fixando os olhos naquilo que não se vê. Porque a perda de foco, se entrou 2024 agora, né? Você colocou lá nos 12 dias, meus projetos no Senhor, né? Quero perder 30 quilos, né? 30 quilos. Aí você, bom, 30 é muito, né? Eu estou precisando mesmo. Mas você coloca lá sua meta. Aliás, quero fazer um comercial aqui, ó. Tá ali a Andréia, nutricionista, faz um trabalho maravilhoso. Segue ela lá na página social. Tá muito boa. Eu sigo a Andréia ali e pego muita dica e aplico para mim, é, na minha qualidade de vida, viu? É super legal o trabalho que ela desenvolve, tá ok? Mas assim, você precisa manter o foco. Você precisa manter, né, a objetividade dentro daquilo que você persegue. Ok? Você precisa entender e alinhar a sua mente e o coração de Deus nessa direção. Às vezes, queridos, essas lutas, essas provas vêm para tirar você do foco, para te fazer parar, desistir. Quem não tem foco não sabe onde chegar. E para quem não sabe onde chegar, qualquer lugar que chega está bom. Mas no reino dos céus não é assim. Deus é um Deus de propósito. As coisas de Deus têm começo, meio e fim. Deus não faz as coisas pela metade. Quando Deus te deu uma direção, quando você colocou um objetivo ali, você orou, submeteu a Deus, você precisa entender que você precisa perseverar em Deus. Mas o desânimo às vezes vem para te fazer perder foco. E além disso, a substituição do foco também. Às vezes não é a perda do foco, às vezes é o desvirtuar do foco. Quer ver um exemplo? Você às vezes foca muito no custo e não no benefício. O desânimo faz isso. Faz você tirar o foco do benefício, né, e colocar no custo. Ah, mas perder esses 30 quilos vai me custar abrir mão daquilo, daquilo, daquilo outro. Não, cara, você tem que ver assim. E quando estiver vestindo 38, né? Hã? É o foco, querido. Presta atenção, presta atenção. O que o desânimo também traz pelas lutas? Ele faz com que você se concentre no sacrifício e não no valor. Querido, preste atenção, a gente não está falando de preço, a gente está falando de valor. Nós estamos falando de valor. O desânimo muitas das vezes vem desconfigurar o valor de algo para você, e você começa a substituir por preço. Por exemplo, para você ficar entendendo melhor, quanto que vale a sua família? A sua família tem preço? Hein? Quanto que vale a sua esposa? Pelo amor de Deus, você é traumatizado com isso, não fala não, tá? Quanto que vale um filho? Quanto que vale a igreja que você está? Tem coisas que não tem preço, querido, elas têm valor. Mas quando você entra em esgotamento espiritual, desânimo, você começa a precificar aquilo que não tem preço e começa a tabular. Começa a colocar um valor, um preço naquilo que tem valor. Aí você começa a falar, será que vale a pena? Porque você, quando começa a questionar, você começa a precificar. É a relação custo-benefício. Mas muitas das vezes, o relacionamento, para você nutrir um relacionamento, ele exige renúncia. Jesus explicou sobre isso. Por exemplo, para um marido, ele diz: homem, marido, você tem que amar a sua mulher e dar a vida por ela, assim como Cristo deu para a igreja. Consegue entender? Então, querido, não tem precificação, tem valor, tem significado. Mas o desânimo, quando vem pela luta, traz isso. Tira você da concentração do sacrifício. Ok? Ou seja, faz com que, perdão, você se concentre no sacrifício, não no valor. E também, o desânimo, ele traz uma fraca vida devocional. Uma fraca vida de estudo, de meditação na palavra, de oração e de jejum. Amado, eu estou caminhando para o final dessa ministração, porque eu acho que você já entendeu que a voz do Espírito está chegando para você para te dizer: não desanime. Eu estou produzindo no teu interior um peso de glória que é eterno. Amém? Deus está validando você. Deus está validando o seu interior, dizendo: olha, essa luta, eu poderia dizer, você não vai passar por ela, mas eu estou permitindo você passar, porque eu necessito produzir dentro do teu interior um peso de glória que você só alcança passando por ela. Querido, ela só vai deixar de ser leve e momentânea se você não aprender o que Deus quer te ensinar com essa luta e com essa perseguição, com essa batalha. Por que alguns ambientes não mudam e eles ficam crônicos? E eles agora viram o estilo de vida daquela pessoa. Às vezes viram até o rótulo. As pessoas apontam e falam: aquela fulano é assim. As pessoas começam às vezes a ser tratadas pelo seu problema. Ela começa a receber o rótulo. Por quê? Porque ela se permite entrar no estado tão crônico que aquilo dali confunde com a identidade dela. E ela começa a ser chamada do seu problema, do seu pecado, seja do que for. Não, querido, não é assim. Não é assim. Você precisa entender que a leve, que a tribulação ela tem que ser leve e momentânea. E Deus tem uma expectativa, produzir em você um peso de glória. E uma das chaves para se vencer esse esgotamento espiritual, esse desânimo, é mudar nossa perspectiva. É focar, como diz o texto, na eternidade. Sabe, nós focamos muito nas coisas ali, ó. Olha o que o texto diz: fixamos o olhar não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório. Vai passar, querido. O texto está dizendo que essa luta é transitória, ou seja, ela vai passar, amém? E ela tem que passar. O deserto, ele não é o teu último estágio, não, querido. Ele é transitório, mas aquilo que Deus está produzindo em você, não. Isso é eterno. Isso vai projetar você para os valores eternos de Deus. Então preste atenção nessa luta, no meio dessa batalha, e aprenda o que o Espírito Santo quer produzir no seu interior. O apóstolo Paulo, ele nos lembra que as nossas lutas e as aflições, elas são temporais e passageiras, mas a glória de Deus não, ela é infinita. Amado, nós devemos lembrar de tudo que enfrentamos nessa vida. Tudo que nós enfrentamos nessa terra é transitório, mas aquilo que Deus está operando no nosso interior tem um propósito eterno. Então preste atenção, fixe seus olhos na eternidade, porque se você começar a exercitar isso, olhar os valores espirituais, focar naquilo que é espiritual, aquilo que vai te jogar para a eternidade, isso vai colocar você numa outra perspectiva diante das batalhas que você enfrenta. Isso vai te dar esperança para você poder perseverar. Sabe por quê, querido? Onde tiver o teu foco, para onde o teu olhar estiver direcionado, é para lá que você vai ser projetado. Então, onde que você está fixando os seus olhos? É na luta, na tribulação visível? É para lá que você vai ser projetado. Ou é naquilo que a palavra de Deus afirma? Se for, é para lá que você vai ser projetado. Então, querido, isso é tão importante para você entender, que o texto diz: assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Nessa noite o Espírito Santo está perguntando: filho, filha, onde os seus olhos estão fixados? Qual é o alvo para o qual os seus olhos estão direcionados? Você está direcionando para aquilo que você vê? Você está fixando o teu olhar para aquilo que o homem exterior apresenta? Ou para aquilo que o homem interior ouve, vê e recebe de Deus? Para onde você estiver fixando, é para lá que você vai ser direcionado, querido. A Marcele falou algo muito interessante aqui, e eu quero resumir, né, dentro disso. Aliás, ela falou isso lá ontem, no almoço que nós tivemos, né? Ela falou assim: eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. Porque a Bíblia diz assim, a Bíblia diz: se creres, verás. Ela não fala: se veres, se creres, você vai ver. Perdão, a palavra do Senhor diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Ela não fala: se você vê a glória, você vai crer. Sabe, Tomé, ele quis tocar, ele quis ver para passar a crer. Não é assim. Isso só acontece quando é o homem exterior que gerencia a nossa alma. Mas você precisa ser gerenciado, sua vida precisa ser governada pela voz do Espírito. E é o teu Espírito, o Espírito que Deus colocou em você, que vai ouvir a voz do Espírito de Deus. Quando o teu Espírito, o teu homem interior, não é o teu homem natural, é o teu homem espiritual, quando ele ouve, quando ele vê o que Deus quer mostrar, aí sim, querido, aí você recebe a comunicação do alto. Ainda que externamente, o que você está vendo, o diagnóstico seja totalmente contrário, mas o que vai validar o resultado final na sua vida, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, é aquilo que você crê, porque os teus olhos fixaram na palavra de Deus, no poder de Deus, naquilo que é eterno. Então, querido, o homem espiritual, ele precisa crer para ver. O que deve comandar o nosso viver não é o que vemos, mas é aquilo que, como o texto diz, aquilo que nós não vemos. Então, querido, portanto, querido, o que decide a minha vida não é aquilo que os olhos carnais me mostram, mas aquilo que o Espírito de Deus comunica ao meu espírito e que me faz ver com os olhos da fé. O Espírito Santo precisa ser buscado, porque é Ele que fala ao nosso espírito. A nossa alma, a nossa psique, ela aprende por aquilo que os nossos olhos carnais veem, mas o nosso espírito não. O nosso espírito aprende por revelação, não por comparação. O homem natural, os olhos naturais, eles olham por comparação. Aconteceu aquilo no fulano, na vida do fulano, então vai acontecer na minha vida também. Aquele resultado na vida do fulano foi assim, então na minha também. Porque a alma, ela vai querer fazer comparação. Ela aprende por comparação. Mas para o homem espiritual, não. Você está debaixo de uma palavra, e você vive norteado por uma palavra. É aquilo que o Espírito te mostra. Amém? Então o nosso espírito só aprende por revelação, ou seja, por aquilo que o Espírito de Deus fala. Ele comunica ao nosso espírito. E é por isso, querido, que muitas pessoas, mesmo que estando na igreja, mas se elas não viverem por essa verdade, elas não vão compreender as coisas que Deus faz, nem aquilo que Ele está fazendo, e muito menos aquilo que Ele irá fazer. Essa é a diferença que faz com que tantos crentes em Jesus tomem decisões carnais em processos que são espirituais. Tem muita gente somatizando problemas, consequências, reflexos na sua vida, porque os olhos estão fixados naquilo que é aparente, visível. Não ouvem a Deus, e aí tomam decisões por impulsos humanos, carnais. Tomam decisões carnais, naturais, decisões naturais para processos que deveriam ser encarados como espirituais. Querido, não é através do nosso intelecto que nós compreendemos as coisas de Deus e aí passamos a tomar uma decisão espiritual. Não. É através da nossa ligação com o Espírito de Deus, ouvindo e vendo Deus através do nosso homem interior, do nosso homem espiritual. É discernindo as coisas que Ele nos mostra através do Espírito. É assim que nós alcançamos as coisas de Deus. Quando nós encaramos algo que é espiritual com a mente humana, guiada por aquilo que é visível, por aquilo que é aparente, a psique, a nossa psique como homens, elas não vão conseguir compreender o que Deus está fazendo, nem aquilo que Ele fez e nem aquilo que Ele vai fazer. Quer ver algo importante que a palavra diz a respeito disso? Para terminar, fique de pé e projete ali 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, porque eles são loucuras. Está vendo? Às vezes Deus está nos dando uma direção, mas se eu não tenho meus olhos fixos no Espírito de Deus, aquilo vai parecer uma loucura, vai parecer doideira. Então, quem não tem o Espírito, quem não está cheio do Espírito, quem não tem os olhos fixados no Espírito Santo, ele não aceita as coisas de Deus, porque eles são loucura e ele não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Lembra que eu falei? Decisões naturais, decisões humanas para questões espirituais. Muitas lutas que você está passando, que você já passou, e outras que você poderá e virá a passar pela permissão de Deus, é porque Deus quer produzir um efeito de glória. Mas se você não discerni-las, se você não conhecer o que Deus quer produzir, não fixar os seus olhos naquilo que é espiritual, você vai tomar decisões carnais, e elas vão te trazer desgastes e muitas consequências ruins, desnecessárias. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Sabe, querido, essa é uma pergunta importante. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa ensinar a Deus? Se Deus permitiu essa batalha, não é para te destruir, é porque Ele quer produzir um peso de glória em você. E você vai questionar, quem é que está ao teu redor que pode questionar Deus? Quem é que pode instruir a Deus? Ó, Deus, eu quero te ensinar o que você pode ou não pode autorizar na vida e na batalha desse servo. Nós, porém, diz o texto, temos o quê? Nós temos o quê? Que ele está lá no final. Nós temos o quê? A mente de Cristo. Coloca a mão sobre a sua cabeça e diz assim: eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu tenho a mente de Cristo. E eu tomo posse dessa mente no meu tomar de decisões, em nome de Jesus. Querido, versículo 16. Ele enfatiza a superioridade da sabedoria divina em relação à sabedoria humana. Paulo está dizendo que como homens, como cristãos, homens espirituais, nós temos a mente de Cristo. E isso é o que nos capacita a compreender as coisas espirituais e viver de acordo com a vontade de Deus. Você só vai conseguir viver a vontade de Deus e fixar os seus olhos naquilo que é espiritual se você adquirir a mente de Cristo. E isso se desenvolve se apegando a Ele, se apegando à palavra, sendo cheio do Espírito. Então veja a ordem, querido. Para o homem natural é do visível que ele tenta levar para o espiritual, mas para nós não é assim. A ordem correta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é que um homem espiritual, ele recebe do Espírito. E esse homem espiritual, com a mente de Cristo, vai conseguir compreender as coisas de Deus pelo Espírito Santo, independente do que os olhos fixos dele possam ver. Eu quero terminar lendo 2 Coríntios 4, 17. Mais uma vez, o texto que nós lemos. Eu gostaria de ler com você, amém? Vamos lá, Gê? Vamos ler juntos? Agora eu quero que você faça essa mesma leitura, colocando a sua mão sobre o seu coração, e ao invés de dizer os nossos sofrimentos leves e momentâneos, você vai dizer: porque os meus sentimentos leves e momentâneos. Amém? Dentro da sua experiência, dentro do que você está vivendo, eu gostaria que você abrisse os olhos do teu espírito e fixasse agora com os olhos do espírito a tua visão espiritual naquilo que Deus está produzindo no efeito de glória, não naquilo que é aparente. Não é na tua luta aparente, não é no teu sofrimento aparente. Isso é leve e momentâneo, mas naquilo que o Espírito Santo está produzindo de glória. Por favor, deixa projetado aqui o texto. Eu gostaria que você lesse esse texto agora, trazendo, amém, para você, para o pessoal. Porque o meu sofrimento leve e momentâneo, amém? Você pode ler isso então? Vamos lá? Porque o meu sofrimento leve e momentâneo está produzindo para mim uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Mais uma vez, porque os meus sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para mim uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Amém? Eu quero te dizer que Deus está operando em você. Amém? Deus está operando no meio dessa luta. Amém? Então, querido, no meio da luta, não pare de lutar. Amém? Não baixe a sua guarda. Amém? Profetiza. Eu quero pedir que a primeira canção que nós cantamos, a mesma canção lá, nós possamos colocar, porque eu quero orar por você que está passando nesse momento por um processo de batalha e ouviu a voz do Espírito.